Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre a situação com os fertilizantes para as safras brasileiras. A gente tem acompanhado aqui ao longo da nossa programação o aumento nos custos de produção, também dificuldades em entrega de insumos em muitas regiões, e para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse cenário, principalmente as opções que o produtor tem a partir disso, a gente recebe aqui o Lucas Costa Beber, ele que é vice-presidente da ProSoja do Mato Grosso, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Lucas, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme, obrigado aí pela oportunidade, obrigado por poder estar falando aí e agradeço também aos espectadores aí que estão nos assistindo.
Lucas, a gente tem acompanhado, né, esse cenário de elevação nos preços, dificuldades logísticas. Qual que é o tamanho do impacto desse aumento dos custos do fertilizante, por exemplo, para o produtor, especialmente aí para o produtor do Mato Grosso?
Então, Guilherme, a gente sabe que o Mato Grosso, né, sofre um problema logístico. Hoje é o estado que está mais distante dos portos, mas essa alta aí não afeta só nós, afeta o país inteiro, né, a todos os produtores. A gente teve uma inflação muito grande aí no país no último ano e tem aumentado os custos da lavoura, ou seja, o poder de troca, o poder de compra aí do grão do produtor tem diminuído ano a ano. Então, esse ano aí nós enfrentamos um cenário um pouco mais tranquilo, que o produtor já tinha comprado lá atrás os fertilizantes, os insumos, mas mesmo assim tivemos fortes atrasos aí, grandes problemas de atraso de entrega de defensivos, de fertilizantes, e alguns produtores reclamaram que não receberam, entendeu? Fora as negociações forçadas aí. Então, tudo isso preocupa. Primeiro é com a segurança do produtor, porque o produtor, quando adquire seus insumos, normalmente ele faz um barter, uma venda casada, aí para garantir o custo da sua lavoura, e você imagine aquele produtor que fez essa compra e hoje não está com... pode ser que não tenha produção suficiente para honrar com esses contratos, até mesmo que amarrou. E a preocupação grande que vem, né, que é o tema aqui que você me pergunta, é justamente esse aumento dos custos, principalmente para a safra 2022-2023, que nessa maioria dos produtores não compraram ainda os insumos, e há uma preocupação muito grande com isso, com a questão principalmente do fertilizante, né? Que é justamente por essa perda aí do poder de troca aí do grão que o produtor tem perante essa alta dos insumos agrícolas.
Lucas, só antes da gente entrar nesse tema, né, nesse planejamento para a próxima safra, para o próximo ciclo, esse produtor que está semeando a sua safra nesse momento, a safra 21-22, ele, de repente, teve algum insumo ali atrasado, não recebeu alguma coisa? Que caminhos ele tem? Ele precisa procurar quem? O que ele precisa fazer se ele está com essas entregas atrasadas?
Então, quando o produtor tem problema, jamais, jamais fazer acordo verbal. O produtor não deve nem perder tempo de conversar, principalmente com o vendedor. Tudo hoje deve ser formalizado, ou seja, trata por e-mail, faça uma notificação extrajudicial de preferência, algo que fique formal e que prove aqueles prejuízos que o produtor está sofrendo, quais são esses danos, o que ele precisa e os futuros prejuízos também, porque o prejuízo não é só a não entrega ou a troca. Tem empresas aí que teve caso de devolução aí do valor que o produtor depositou, e não é assim que se faz um acordo, porque hoje, se o produtor sair para comprar, dependendo do defensivo, ele está custando o dobro do valor, ou seja, ele perdeu metade, né, do seu poder de compra. Então, já por si só já é um prejuízo, e muitas vezes o produtor não vai encontrar agora, em cima da hora, esse produto. Então, sem dúvida nenhuma, o produtor usa... Quando a gente fala em químicos, todo químico que o produtor usa é para não ter perdas, né, para não perder por pragas, e o fertilizante é para aumentar a produtividade do produtor. Então, faltando um desses insumos, é prejuízo na certa. E se o produtor tiver que sair em cima da hora para comprar perante essa inflação, prejuízo maior. Então, o produtor deve estar notificando, e caso não haja acordo, uma resposta, é sempre importante o produtor pôr nessa notificação o prazo que ele precisa, a resposta, que não deve ser maior que 24 horas. Se não tem essa resposta, ou o que eles, a devolutiva deles da conversa não for satisfatória, que ele procure aí o seu advogado de confiança o mais rápido possível para tentar minimizar essas perdas aí e buscar o ressarcimento dos prejuízos que ele está sofrendo.
Agora, pensando na sequência, nessa questão aí de, né, muitos produtores ainda não compraram para as próximas safras, os preços estão muito elevados, como você destacou. Nesse cenário, que alternativas o produtor tem para lidar com essa situação?
Olha, os químicos não têm muito o que fazer, né? Mas é claro que o produtor deve fazer o uso racional. Hoje também tem alternativas aí, que é o uso dos biológicos, que ajuda no controle de inseto, de nematoides, e até ajudam também as plantas vegetarem melhor, ter um sistema radicular melhor, ou pelo menos mais sadio. E também tem biológicos hoje que ajudam na solubilização dos nutrientes. Quando a gente fala em solubilização dos nutrientes, o produtor geralmente ele vem sempre adubando, tendo uma meta de colher o máximo, mas nem todo ano o clima colabora. Então, normalmente o produtor fez uma poupança do solo. Então, há que se fazer um uso racional. Então, é o momento de ele procurar um profissional de confiança, um engenheiro agrônomo, que faça as análises de solo, que busque metodologias eficientes e mandem em laboratórios aí que tenham também crédito aí, sejam confiáveis, para fazer as análises e ver o que realmente o produtor tem de reserva, e é um ano de se diminuir a adubação ou até mesmo zerar, se for possível, para diminuir esse custo. A gente tem falado muito aqui dentro da ProSoja, e quando a gente fala, não é a diretoria, não é, é o que se conversa com os produtores, com os nossos associados, em viabilidade. Não adianta o produtor buscar uma produtividade alta, mas ele não ter a lucratividade ou até mesmo a viabilidade aí, da sua atividade. Então, antes de tudo, o produtor deve evitar endividamento e deve evitar também fazer gastos que sejam desnecessários num momento tão delicado e preocupante como esse.
E aí, Lucas, você tocou num ponto importante, né? Essa busca pela recomendação do profissional gabaritado, né? Um engenheiro, laboratório credenciado, não é simplesmente uma recomendação aí usar menos fertilizante, não usar da cabeça, precisa realmente dessa análise para ver onde pode ser feita essa movimentação, né?
Sem dúvida nenhuma, aqui no Mato Grosso nós temos aí o nosso CETECNO aí, que é o nosso centro de tecnológico aí de pesquisa dentro do estado, que a ProSoja conduz as suas pesquisas baseadas em demandas dos produtores, ou seja, nós temos a nossa Comissão de Defesa Agrícola, onde os associados participam, e geralmente os protocolos feitos lá dentro são todos definidos junto com os produtores, ou seja, em cima daquilo que o produtor demanda, né? E a ProSoja também, ela busca ser neutra, ou seja, imparcial. A gente evita parcerias comerciais nesse sentido, justamente para ter o máximo de imparcialidade. E dentro aí do nosso centro de pesquisa, a gente tem realizado aí pesquisas com a diminuição de adubação, até com adubação zero e uso racional. Então, é importante ter esses dados. Muitos técnicos do estado também participam dos nossos dias de campo que ocorrem todos os anos, né? E, é claro, nós temos outras instituições de pesquisa aí que são sérias, que também conduzem trabalho nesse sentido. Então, é aquilo que a gente fala: buscar um bom profissional que se informa, que se atualiza e que tenha responsabilidade na hora de fazer a recomendação. O produtor, é como eu falei antes, é a viabilidade. Talvez também a adubação zero, dependendo do que ele tem no solo, não vai ser o que é mais viável. Isso ele vai definir com o profissional de confiança, o engenheiro agrônomo.
Essa questão da rentabilidade é o principal ponto, né, Lucas? Você destacou essa fala agora há pouco. É a conta que o produtor precisa fazer da produtividade de um lado, mas a rentabilidade do outro. Como que ele pode fazer essa conta? O que que ele pode levar em consideração nesse momento para ver se de repente vale a pena produzir menos, mas ainda assim ele vai ganhar mais?
Sem dúvida nenhuma, ele tem que, eu acho que o produtor sempre tem que ter o histórico, né, dos valores que ele trabalhou nos anos anteriores. Lembrando que a moeda do produtor é sempre a base de troca, então é o produtor também fazer a conta usando essa base de troca, usando o preço da commodity, o preço dos insumos, né, para se chegar aí na melhor conta junto com o engenheiro agrônomo dele. Não adianta cortar aquilo que dá prejuízo, mas aquilo que pode ser cortado. E quando a gente fala em lucratividade, a gente tem que lembrar também que não adianta o produtor produzir, né, ofertar mais grão, o que vai fazer a oferta, vai manter o mercado, vamos dizer, mais abastecido, que ajuda a diminuir o preço, e ele está levando prejuízo. Então é melhor talvez ele ofertar um pouco menos e ter o seu lucro, né, tendo aí a viabilidade para ele se manter na atividade. E quando a gente fala disso, vale para insumo, vale para os fertilizantes químicos e também para maquinária. Quando a gente fala para máquina, a gente vai para uma questão ainda mais delicada ainda. O produtor tem que avaliar se realmente ele tem aquela necessidade. Eu sempre falo, tiro por referência Nova Mutum, que seria o centro do Mato Grosso, o centro do país aí. Lá em 2004, 2005, nós vimos preços lá beirando a casa dos R$ 45 aí, e depois retornarem para R$ 11. E a gente não sabe, mercado é algo totalmente imprevisível. Os melhores analistas às vezes erram. Então, as máquinas aumentaram muito de preço nos últimos anos e a gente não está aí blindado de um revés aí no mercado de commodities também, e o produtor podendo ficar com uma dívida impagável. Então, é um momento mais do que nunca. Sempre o produtor deve ter o pé no chão, mas agora mais do que nunca, né? Não é à toa que o presidente de uma grande companhia aí de máquinas aí, meses atrás, já falava que não era para o produtor comprar máquina, para ele ter cautela, uma, pelo atraso das entregas, pela alta dos custos e o risco do produtor.
Dentro desse cenário, Lucas, a opção por, de repente, reduzir a área na próxima safra também passa a ser uma opção para o produtor?
Eu acredito que a soja não, né? Porque quando a gente fala em diminuição de adubação e até adubação zero, se o produtor tem níveis razoáveis de nutrientes, ele normalmente colhe ainda bem. Agora, o problema é quando a gente vai para o milho, porque o milho a gente é totalmente dependente do nitrogênio, né? O milho não faz a fixação biológica como a gente tem com soja, com a ajuda dos rizóbios. Mesmo as azospirilam aí, que é um agente biológico que ajuda um pouco a fornecer um pouco mais de nitrogênio para o milho, mas não é um teor significativo. Esses custos podem fazer com que haja sim uma diminuição de área de milho. E também, se houver um endividamento, que houver uma base de troca, pode haver também, porque a gente teve um aumento de área. Para você ter noção, nos últimos anos aí, Mato Grosso, em 2018, cultivava 9 milhões e meio de hectares. A gente deu um salto aí, em 2001, para 10,7 milhões de hectares, ou seja, 1,2 milhões de hectares, sem que houvesse desmatamento, somente conversão de áreas de pastagem. Isso, claro, pela viabilidade econômica da melhora do preço das commodities. Tivemos aí a abertura, né, da BR-163 para o Arco Norte, aí ligando com Miritituba, que também melhorou os preços do médio norte aí do estado do Mato Grosso e do país. Aumentando essa renda, houve expansão de área. E agora, com essa diminuição, com essa diferença e essa base de troca comprometida, pode haver diminuição, E também pode ter o regresso para a pastagem aí para aquele produtor que arriscou mais e que se endividou, que lá na frente não vai conseguir estar honrando. Então, tudo há um risco, sim, de diminuição para frente de área.
Então, né, Lucas, resumindo, é um momento que o produtor precisa parar um pouquinho, fazer as suas contas, fazer suas planilhas e planejar, né? Acho que essa é a palavra que tem que ficar, o planejamento vai ser fundamental.
Sem dúvida nenhuma, o planejamento e olhar sempre para trás, a história sempre se repete, né? A gente sabe de um jeito ou outro, sempre acaba se repetindo. Então, nós já passamos por outras crises, né? Na reunião que a gente fez aqui na ProSoja, pela Comissão de Política Agrícola, onde foi definido isso daí, foi justamente falado, produtores deram um exemplo, teve produtor que falou no ano de 2008, que foi um ano que teve a base de troca aí bem apertada, de produtor que trabalhou com adubação zero, conseguiu uma média significativa com lucro, entendeu? E depois conseguiu se manter na atividade para em outro ano novamente voltar a investir, novamente voltar a fazer uma poupança no solo. Mas agora é o cenário para quem já conhece, né, a história. Ele assusta que então o produtor tem que ter o pé muito bem colocado no chão aí para não ter uma queda aí e comprometer o seu patrimônio, aquilo que ele fez lá atrás.
Lucas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário, essas recomendações para o produtor que vão ser muito importantes nesse planejamento para safras que vão vir aí pela frente. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
É, o recado é sempre olhar as oportunidades, né? O produtor, nós estamos aí também, temos um aumento muito grande aí no uso de. As biotecnologias, elas vêm para somar, mas também tem sofrido aumentos, a semente tem sofrido aumento. Então, o produtor tem alternativas aí também, como registrar um campo de semente. Se na safra ele não tiver chuva, ele consegue salvar a própria semente. Principalmente materiais aí que não têm biotecnologia, que hoje tem produtores muito satisfeitos com material aí, sem biotecnologia para lagarto, usando biológico, produzindo bem com um custo bem menor. Então, cabe agora ao produtor avaliar, cada caso é um caso, cada caso é pessoal. A questão dos fertilizantes, o produtor para comprar, ele tem tempo, está ruim a troca, está ruim o preço, e a gente fala que tempo para fazer negócio ruim tem de sobra. Então, não, a gente não está falando não compre, não faça, mas que o produtor analise bem se realmente ele precisa, né? É um momento de fazer conta. Agora é um momento de usar papel, caneta e calculadora e fazer conta e lembrar sempre da história aí, para que o produtor se mantenha firme na atividade aí e para que a gente possa superar aí esse período aí que tem assustado aí, que pode assustar nós pela frente. Então a recomendação é: use o que tem de melhor, faça o que tem de melhor e cautela.
Lucas, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme. Em nome da ProSoja Mato Grosso, agradeço a vocês aí a oportunidade de poder conversar e passar um pouco aqui daquilo que os nossos produtores conversam, daquilo que eles sentem e daquilo que eles demandam aqui para a nossa entidade. E lembrando aí que nos próximos dias vamos anunciar a data aí da live, divulgando os dados aí do CETECNO, onde mostram aí essas pesquisas aí com diminuição de adubação ou até mesmo zerando adubação aí em áreas que já são utilizadas aí para produção de grãos.
Lucas, abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Esse o Lucas Costa Beber, ele que é vice-presidente da ProSoja do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário que o produtor brasileiro de soja vive nesse momento de grande aumento nos custos de produção, principalmente com relação aos fertilizantes. O Lucas destacando que para essa safra atual, a safra 21-22, que está sendo plantada nesse momento? O produtor já comprou boa parte dos seus insumos antecipados, escapou muitas vezes desse aumento exacerbado nos custos. O que influencia nesse momento é um atraso e até alguma falta de recebimento de produtos. Nesse caso, a recomendação da entidade, a recomendação da ProSoja, é que o produtor registre todas as conversas com as empresas que estão deixando de fazer essas entregas, tenha tudo registrado por escrito, por e-mail, utilize notificações extrajudiciais e, principalmente, não aceite acordos feitos de boca, feitos na palavra. É importante registrar tudo isso, caso seja necessário tomar alguma atitude judicial, buscar advogados lá na frente. É importante ter toda essa conversa detalhada, toda essa conversa registrada. Já para a próxima safra, as safras que vêm na sequência, tanto a segunda safra de milho de 2022, como também a safra de soja 22-23, aí a questão dos fertilizantes pesa um pouquinho mais. Pensando na soja, o Lucas destacando a recomendação, o alerta da ProSoja, que esse é o momento do produtor parar um pouquinho, pegar papel, caneta, fazer as suas contas, verificar os custos das safras passadas, fazer a sua relação de troca, o custo realmente que ele vai utilizar e pensar realmente em todos os investimentos que vão ser feitos. Lucas destacando que não é um momento propício para, de repente, trocar uma máquina, para investir mais nas suas lavouras. É um momento de redução, um momento de enxugar esses custos. Então, um momento bastante propício para buscar o seu engenheiro agrônomo, seus técnicos, fazer uma análise de solo bem feito, com laboratórios credenciados, laboratórios reconhecidos no mercado, para verificar exatamente o que é preciso aplicar na sua lavoura nesse ano e o que pode ser deixado de lado. De repente, reduzir a aplicação de fertilizantes, até mesmo zerar essa aplicação de adubos, pode ser um caminho importante para a redução desses custos. E aí o Lucas destacando que, às vezes, é preferível produzir menos do que você iria produzir, mas conseguir, ainda assim, rentabilidade. O importante é a rentabilidade. Então, muitas vezes, produzir menos com um custo menor pode ser mais interessante. É preciso analisar caso a caso. O produtor vai ter que fazer esse momento de reflexão, esse momento de planejamento. Essa é a palavra desse momento: planejamento e cautela com todas as atividades. Já para a segunda safra de milho, o milho, como é mais dependente desses insumos, mais dependente dos fertilizantes, pode haver, inclusive, uma redução na área cultivada com milho na visão da ProSoja, mas é claro que ainda tem bastante tempo pela frente. O Lucas destacou bastante essa questão de que ainda há tempo para a tomada dessas decisões, o momento não é propício para fechar negócios, então ainda há tempo para o produtor se prevenir, se precaver, se planejar. É um momento de cautela, é um momento de planejamento, um momento de fazer as contas para verificar o que pode ser feito daqui para frente para a sequência das atividades. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.